Numa produção Rádio Senado, passamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Os grupos de repressão continuaram a desafiar a autoridade do presidente Geisel. No dia 12 de setembro de 76, o bispo de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Dom Adriano Hipólito, foi sequestrado, torturado e abandonado nu, todo pintado de vermelho, em uma estrada de Jacarepaguá.
Pela primeira vez, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, da linha conservadora, tomou posição clara.
Triste de um país onde a conduta dos cidadãos fica à mercê da insanidade de alguns, sei que as autoridades estão firmemente empenhadas na identificação e castigo dos criminosos.
O maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro até hoje é Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, baseado em Jorge Amado, e com Sônia Braga no auge do talento e da sensualidade. Ela tinha acabado de fazer a novela Gabriela na TV Globo. A música O Que Será, de Chico Buarque, com Chico e Milton Nascimento, foi um sucesso tão grande quanto o filme.
O Que Será estava incluída no disco Meus Caros Amigos. Uma das canções do disco era sobre exílio. Uma carta musical para o diretor de teatro, Augusto Boal, exilado. Meu caro amigo.
Por favor, se eu não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
analistas políticos diziam que Geisel dava uma pancada à direita e uma à esquerda. 5 deputados do MDB foram cassados de um lote só em 1976, apenas por discursos contra o regime. Lisânias Maciel, Amaury Miller, Nadir Rossetti, Marcelo Gatto e Nelson Fabiano.
Um outro caso chegou a ser tragicômico. O deputado mineiro Marcos Tito foi cassado por um discurso que, na verdade, era um editorial do jornal Voz Operária, órgão oficial do Partido Comunista Brasileiro.
A denúncia contra Marcos Tito foi do seu colega deputado Eduardo Galil. Galil era identificado com a linha dura, com os órgãos de informação. Por isso, ganhou o apelido de Deduardo Galil.
Outra cassação foi a do líder do MDB na Câmara, em 77, o deputado Alencar Furtado. O deputado gaúcho Alceu Colares lembrou que havia em vigor uma lei eleitoral que permitia aos partidos requisitar horário gratuito em cadeia de rádio e televisão, um total de 1 hora.
Assim foram à televisão o presidente do partido, Ulisses Guimarães, os líderes na Câmara, Alencar Furtado, e no Senado, Franco Montoro, e o próprio Alceu Colares, 15 minutos cada um, em horário nobre. No dia seguinte, Alencar Furtado estava cassado.
O discurso aparentemente mais duro e agressivo foi o de Ulisses Guimarães, que chamou Geisel de Idi Amin brasileiro, referindo-se ao ditador de Uganda, o país africano. Ulisses talvez não tenha sido cassado por ser o presidente do partido de oposição.
E Alencar Furtado foi cassado por uma frase. Referindo-se aos parentes de presos e desaparecidos políticos, mencionou os órfãos do Quem Sabe e as viúvas do Talvez, como conta o senador Pedro Simão.
Que o negócio da ditadura era tão forte, a imprensa não falava, não abria a boca, não dizia nada, que ninguém passou pela cabeça de ver que lá tinha um artigozinho que permitia que se pedisse esse espaço de um programa partidário em cadeia nacional para o partido expor as suas ideias. Ninguém nunca se lembrou disso. Se eu não me engano, até foi o Alceu Colares, deputado federal, que veio e se lembrou. Então, em primeiro lugar, ninguém imaginava que o partido ia ter coragem de pedir isso. E segundo, que as associações de televisões iam conceder. Mas a Justiça Eleitoral concedeu. E aí a Justiça Eleitoral concedeu e nós fizemos o programa. Os programas foram feitos com muita tranquilidade, não foram radicais, mas disseram as coisas. O Colares falou sobre o problema do Estado do Trabalhador, o Montoro, que era o líder no Senado, falou sobre os problemas sociais. O doutor Luiz, que era o presidente do partido, foi duro sobre a instituição, e aí realmente ele chamou o Geisel de Amin e foi processado, sofreu um inquérito. E o Alencar Furtado é que ele usou uma frase muito pesada, se referindo aos desaparecidos, aos torturados, às pessoas que... Então ele falou que existem os órfãos de pai vivo, viúvas do Talvez e os órfãos de pai vivo. E aquela frase realmente irritou o Geisel e o Alencar Furtado, lamentavelmente, foi cassado.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer.
Músicas de protesto contra o regime militar saíam aos montes, mas sempre com metáforas para evitar a censura. O sambista João Nogueira e seu amigo e parceiro Paulo César Pinheiro fizeram As Forças da Natureza. A mensagem era clara.
Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal.
E o mar, com suas águas bravias,
sigo o pó dos nossos dias. Vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal. Os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar.
Uma chuva de prata do céu vai descer. O esplendor da mata vai renascer. E o ar de novo vai ser natural. Vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal.
As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal
vão desaparecer nas cinzas de um carnaval.
As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal
vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência, pra combater o mal.
E o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias. Ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal. E os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar nessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar. Afinal,
vai resplandecer. Uma chuva de prata do céu vai descer. O esplendor da mata vai renascer. E o ar de novo vai ser natural. Vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas um novo povo vai surgir. E vai cantar afinal.
As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal
vão desaparecer nas cinzas de um carnaval.
As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal
vão desaparecer nas cinzas de um carnaval.
As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal
vão desaparecer nas cinzas de um carnaval.
A mais contundente música contra o regime foi Apesar de Você, de Chico Buarque.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando. se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser.
Poesia, como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá.
A vitória do MDB em 74, com 16 senadores, indicava que na eleição seguinte, em 78, o governo poderia perder a maioria no Senado. E se isso acontecesse, a oposição poderia emendar a Constituição e até eleger indiretamente o sucessor de Geisel. Portanto, alguma coisa tinha que ser feita.
O pretexto foi a reforma do Judiciário, o projeto de lei orgânica da magistratura, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A proposta era ruim e o MDB resolveu rejeitar. O governo avisou que não iria aceitar a rejeição, como conta o senador Pedro Simó.
Foi um grande debate entre o doutor Tancredo Neves, que era o líder na Câmara, e o senador Brossard, que era líder no Senado. O Tancredo Neves era contra o confronto. Ele sabia que ele tinha informações, ele falava por metáfora, mas ele dizia que ele tinha informações militares que o governo ia até o fim. Mas do outro lado, o Brossard levantou os brios da sociedade toda, os brios da bancada, no sentido que tem que ser, que tem que ser, que tem que ser. E, na verdade, nós decidimos mudar a lei do judiciário. Tomada a nossa decisão ao meio-dia, às 14h, o governo já estava preparado. Fechou o Congresso Nacional e editou a emenda constitucional número 1, que é o pacote de abril.
Paulo Brossard, então líder do MDB, hoje ministro aposentado do STF, conta a sensação que teve com o pacote de abril.
Coisa mais horrorosa que você podia conceber. Mais horrorosa. Até porque ele se originou de quê? O governo mandou um projeto de emenda constitucional, que era inaceitável, né? E que teve o voto da maioria do Congresso, tanto da Câmara como do Senado. Não teve, foi uns 2/3 necessários, né? Então o que é que faz? Fecha o Congresso, troca de roupa, veste-se de constituinte, o constituinte do Riacho Fundo, como eu disse daqui, o constituinte solitário, e faz aquilo que o Congresso não tinha feito. Dias depois, reabre o Congresso, fica tudo como era.
Grossart novamente desafiou as cassações de mandato. Fez uma trilogia de discursos duros contra Geisel no plenário do Senado, em que chamava o presidente de o constituinte solitário do Planalto, de déspota.
Diz a história que Geisel redigiu sozinho o pacote de abril na granja do Riacho Fundo. Fechou o Congresso e redigiu a emenda constitucional que instituía a lei orgânica da magistratura, mudou a proporção dos deputados por cada estado, de modo a garantir maioria nas próximas eleições, e criou os senadores biônicos.
A expressão biônico foi criada pela coluna de Carlos Castelo Branco no Jornal do Brasil. Era uma referência ao seriado O Homem dos 6 Milhões de Dólares, um homem biônico, feito em laboratório, como aqueles senadores sem voto.
Geisel enfrentou também uma tentativa de golpe de Estado da linha dura. O ministro do Exército, general Silvio Frota, candidato à sucessão, não concordava com a abertura lenta, gradual e segura. Aliás, não queria abertura nenhuma.
Os dois mediram forças, convocaram os chefes militares a Brasília para ver quem tinha realmente o controle das Forças Armadas. Como conta Carlos Chagas.
O nome da novo chefe da linha dura, duríssima e tudo, mas ele pagou para ver, peitou o Silvio Frota e teve um diálogo duríssimo entre eles. Quando ele pede ao Frota para se demitir, o Frota diz que não se demite, então ele diz, mas está demitido. O Frota passa algumas horas tentando encontrar força militar para enfrentar o Geisel, até para tomar o Palácio do Planalto, a força aqui, mas o Geisel era um homem de Estado Maior. Ele, desde a véspera, ou da antivéspera, sei lá quanto tempo antes, já tinha previsto tudo, inclusive tropa de paraquedistas no Rio, já dentro dos aviões, pronta para voar sobre Brasília, para Brasília e pular na Praça dos Três Poderes para libertar o Geisel. Isso se as tropas do Frota tivessem tomado o Palácio do Planalto. O Frota, isso foi de manhã cedo. Quando chegou às 5 da tarde, o Frota viu que não tinha mesmo tropa e aí aceitou ir embora, né? Era um homem, vamos dizer, um homem honrado, o Frota, mas um ferrabrás danado, um radical violento.
Milton Nascimento fez um trabalho diferente em 78, a trilha sonora do balé Maria Maria.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria, o som é a cor.
Geisel planejou cuidadosamente sua própria sucessão. Além do ministro do Exército, Silvio Frota, afastou o general Hugo de Abreu, chefe da Casa Militar, que também queria a presidência em nome da linha dura.
O sucessor de Geisel foi eleito com um voto só, o voto do próprio general Geisel. Era o general João Batista Figueiredo, chefe do SNI. Antes, Geisel começou a desmontar a legislação autoritária, mas criou as chamadas salvaguardas constitucionais. Veio a nova Lei de Segurança Nacional. Segundo Geisel, era para atender aos bolsões sinceros, porém radicais da linha dura.
Foi aí que veio a segunda missão Portela. O presidente da Arena percorreu o país, ouvindo o que passou a se chamar de segmentos da sociedade civil. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
Petrone Portela dizia que havia duas oposições. Uma confiável, séria. Outra radical, negativa. Os principais resultados da missão Portela foram a revogação do ato institucional número 5, a volta do habeas corpus e das prerrogativas da magistratura.
Os ataques terroristas da direita se sucediam. E até a casa do proprietário de O Globo, Roberto Marinho, foi alvo de uma bomba. As bancas de jornais que vendiam jornais alternativos como Opinião e Movimento eram atacadas e incendiadas.
Enquanto isso, a oposição pedia uma anistia ampla, geral e restrita. Era a grande bandeira da oposição no final dos anos 70. As penas de banimento e de morte foram extintas pela missão Portela.
Estamos apresentando o século XX no Brasil, 500 anos.